Agora é hora de entrevista. Participa conosco o senhor Gelson Merizio, deputado estadual. Inclusive, presidiu a Assembleia Legislativa de Santa Catarina por 3 mandatos. Entre 2010 e 2011, 2011 e 2013, 2015 e 2017. Gelson Merizio também é presidente do Partido Social Democrático. É uma satisfação em conversar com o senhor nesta tarde de sexta-feira, aqui pela CBN Tarde de Notícias. Satisfação, deputado. Boa tarde.
Boa tarde, Vanessa. Boa tarde aos amigos aí do nosso norte de Santa Catarina, Porto União, Nome da Vitória e toda a região que é coberta aí pela emissora de vocês, que presta, como todo o rádio, um grande serviço de comunicação, levando informações, levando aquilo que as pessoas precisam para ter a sua opinião, que é informação qualificada.
Ok, obrigada, deputado. Neste momento, o senhor se encontra na Prefeitura de São Miguel do Oeste. Como é que estão as condições climáticas por aí? Aqui em Porto União está chovendo neste momento, deputado.
Mas pelo que eu estou acompanhando, está chovendo no estado inteiro, porque eu vim de Florianópolis hoje pela manhã, fui a Xanxerê, lá me desloquei de carro para cá, porque o tempo fechou.
Certo.
Em Lages, agora há pouco, falei com o prefeito, tivemos um verdadeiro tsunami praticamente lá na cidade. Em 40 minutos choveu o equivalente a quase um mês, com grandes problemas, inclusive em Lages. E aqui em São Miguel também está chovendo bastante forte agora, o que é bom para a lavoura.
Exatamente.
Não vamos reclamar daquilo que nos ajuda tanto.
É isso mesmo. Agora 4:06. Deputado, vamos relembrar aqui pela CBN Tarde de Notícias o seu mandato enquanto presidente da Alesc. O que o senhor atribui o fato de assumir por 3 vezes a Assembleia Legislativa? Um dos únicos feitos a um político, pelo menos na história recente do parlamento, não é mesmo, deputado?
Eu fui o único parlamentar até agora que exerceu por 3 vezes a presidência. E tive o prazer e a alegria de poder fazê-lo as 3 vezes, sendo eleito por unanimidade, com
okay.
Os 40 deputados participando da eleição. Isso fruto de um respeito muito grande ao papel do parlamentar, compreendendo que um presidente administra questões administrativas, que de fato tem relevância em qualquer parlamento e também na Assembleia, é a representação de milhares de pessoas que o mandato proporciona. E nós, neste exercício da presidência, permitimos que, independente de partido, do que pensavam esses parlamentares, tivessem plenitude na sua representação, nas brigas pelas suas regiões e pelas defesas daquilo que pensavam.
Certo. E quando o senhor tomou posse em 2015, tenho dados aqui, o senhor citou 3 cláusulas de trabalho, sendo independência, transparência e sintonia com as ruas. O que o senhor conseguiu se desenvolver neste período, usando essas 3 frentes, deputado?
Olha, só um exemplo prático, para entender o que é a sintonia com as ruas.
Vamos lá.
Nós reduzimos o número de servidores efetivos da casa, e veja, servidores efetivos, aquele que quando entra fica 30 anos no serviço público. Nós reduzimos de 828 para 407 o número de funções executivas na casa. Isso levando em conta a dificuldade que o processo de estabilidade proporciona.
Okay.
É o mesmo que em Santa Catarina, nós reduzíssemos pela metade o número de servidores públicos, que aliás, não sei se é a metade, mas que existe um grande espaço para redução, especialmente na extinção das regionais, na construção de políticas tecnológicas mais eficientes que permitam termos menos processos administrativos e mais serviço para as pessoas.
Uhum.
Segurança, médico, professor bem pago. Isso é o que importa, não como isso chega à população.
Entendido. Então, essas 3 cláusulas foram usadas pelo senhor durante o seu mandato, né, enquanto presidente da Alesc, e o senhor conseguiu desenvolver neste período essas 3 frentes, deputado. Falamos da sintonia com as ruas, porém, é certamente, independência e transparência também foram fatores que o motivaram até o último dia de mandato. É isso?
Acredito que, né, temos conseguido implementá-las com absoluto êxito, tanto que na questão da transparência, a Assembleia de Santa Catarina é reconhecida no Brasil como a que detém as ferramentas de processos administrativos mais completa. Hoje todos os dados, todos os elementos, todas as ações são absolutamente disponíveis a todos os catarinenses, propiciando fiscalização, crítica, muitas vezes contundentes, e, por consequência, alterações de processo. Isso foi feito e tenho convicção que deu muito resultado. E no processo de relação com a sociedade, nós permitimos que tivéssemos uma casa aberta, um local propício ao debate, e já ajudamos o próprio governo a fazer uma travessia de um momento muito difícil, que foi a crise de 2016,
uhum.
onde aprovamos reformas profundas, como a reforma da Previdência Pública. Hoje, quando o Brasil fala em reforma da Previdência, em Santa Catarina nós já fizemos em 2015, equacionando e resolvendo o problema futuro. Nós temos ainda problemas sérios previdenciários no Estado, desse hiato entre os novos servidores e os antigos, mas para o futuro já está resolvido.
Com a rapidez, estamos conversando com o senhor Gelson Merizio, deputado estadual e presidente do Partido Social Democrático. Merizio já presidiu a Assembleia Legislativa de Santa Catarina por 3 mandatos. Ainda dentro deste assunto, a ALESC, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina, deputado, o senhor presenciou um cenário político totalmente desfavorável, pelo menos nos últimos anos, em razão da crise política pela qual estamos passando. Mudou algo na forma de gerir a casa, deputado, neste período?
Eu entendo que quanto mais grave é a crise de identidade, da representatividade popular, quanto é mais grave as denúncias que ocorrem com pessoas que exercem função pública, também é maior a atenção que o cidadão de bem, o trabalhador presta nos seus representantes e naqueles que lhe são próximos, seja o vereador, o prefeito ou o próprio deputado estadual e federal. Por isso mesmo, em Santa Catarina, um estado que tem tantos canais de informação, como a própria rádio de vocês, o WhatsApp, o Facebook, as pessoas dispõem de todas as informações e as ferramentas para poderem ter uma opinião muito crítica.
Certo.
E aí, a cada eleição, e nós teremos uma no ano que vem, que vai eleger um governador, um presidente, deputado federal, estadual, senador, é a oportunidade para o eleitor fazer uma seleção daqueles que estão afinados com o que eles pensam, que estão de acordo com o momento que passa o país, e não estando, trocá-los. Eu tenho procurado estar muito sintonizado com esse sentimento, compreendendo que o eleitor hoje quer serviços, não está preocupado mais em quem faz a obra, o serviço, é o governo do Estado, a prefeitura ou o governo federal. Ele já sabe plenamente que o que paga esse serviço é o seu imposto. E, portanto, ele tem que ser feito da forma mais econômica possível, que possa ser gasto menos com administração e mais com policial, mais com professor e mais com médico. Isso que eu acredito, isso é que eu penso e é com isso que eu trabalho.
Agora, 4h13, já vamos conversar sobre o processo eleitoral para o próximo ano. Falando ainda da ALESC, Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Deputado, qual foi o seu maior legado nestes 5 anos junto à casa?
Olha, acredito que foi pelo fato de sermos do mesmo partido do governador, podermos ter exercido a presidência em paralelo com o governo de forma independente e também de forma propositiva, porque juntos conseguimos avançar em reformas estruturais que darão a Santa Catarina uma condição diferenciada. Veja que nós somos o único estado do Brasil que atravessou a maior crise econômica da história do Brasil em 2016, sem aumentar impostos, pagando em dia os seus salários e mantendo as obras em execução. Isso se deve muito às medidas aprovadas, às reformas implementadas com a aprovação da Assembleia. Porque muitas vezes os governos querem, mas os parlamentos não têm a condição política de avançar com as medidas. Basta ver o que ocorre em Brasília com o Brasil. Em Santa Catarina, esta relação nos possibilitou este avanço significativo.
Deputado Gelson Merizio, vamos começar o processo eleitoral sem cartas marcadas como no passado, ou o senhor vislumbra algum novo nome para presidente da República? O que o senhor teria a dizer para nós sobre isso? Já tem algum nome, deputado?
Olha, eu presto muita atenção nos movimentos do Bolsonaro.
Certo.
Porque ele está falando uma linguagem reta, muito afinado com o que pensa especialmente a juventude. E quando a juventude toma um caminho, nós temos que primeiro respeitar e prestar muita atenção. E outro candidato que me chama muita atenção é o Ciro Gomes. Muito embora de campos ideológicos opostos, mas também com uma conversa reta, objetiva, clara, que diz onde quer chegar e de que forma quer chegar. E temos os candidatos convencionais, dos partidos convencionais, especialmente aqueles que representam o PSDB. Me parece que nós temos ainda aí 3, 4 meses para podermos deixar sentar um pouco mais o que pensa o eleitor, o que a sociedade quer para o futuro, mas o rompimento deste modelo e desta relação social que nós temos hoje é o caminho que me parece mais curto. E, sinceramente, quem está falando isso mais claramente hoje é o Bolsonaro.
Deputado, ontem o senhor se manifestou sobre as regras da reforma política, aprovada recentemente, que não contribuem para que as mulheres e jovens ingressem na política. O senhor citou até que a reforma política aprovada é uma tragédia. Falta de renovação, deputado?
Não, falta condições de efetivamente as mulheres e os jovens terem oportunidade de exercer mandatos. Todo o modelo eleitoral que nós temos hoje, que infelizmente a Câmara e o Senado mantiveram em vigência, ele afasta, ele dificulta, ele torna quase impossível para que as mulheres e os jovens tenham acesso a mandato. Nós defendemos, por exemplo, no caso das mulheres, que por um período de 20 anos, ao invés de termos 30% das vagas para candidaturas, nós tivéssemos 30% dos mandatos, agilizando e tornando mais rápido esta participação da mulher, que representa mais de 50% das pessoas como um todo, e que tem 10% de representação nos parlamentos. Lá na Assembleia, por exemplo, se fosse valer essa regra dos 30%, nós teríamos 12 deputadas. Nós temos 4 apenas.
Ok. Exatamente. Então é por isso que o senhor se manifestou ontem, até chamou a atenção dos catarinenses a respeito disso, né? A aprovação dita pelo senhor como uma tragédia,
porque
pedindo
a
participação.
Nada.
Exato.
Ela não mudou nada naquilo que que deveria ser mudado. A possibilidade do acesso de pessoas novas no processo político, o barateamento do custo das campanhas que inibissem a necessidade de buscar recursos e a simplificação do processo. Ela ficou um monstrengo que deixa mesmo os candidatos à mercê de ilegalidades e que deixa a porta aberta para a corrupção que consome o Brasil há tantos anos. Mas é o que nós temos hoje, nós temos que, com essas regras, procurarmos fazer um processo que nos permita parar em pé no futuro.
Tá certo. Deputado, pelo que eu percebo, o senhor acredita toda sua experiência política na juventude. E, é claro, utilizando-se dos políticos, vamos chamá-los de políticos clássicos, né? Os políticos com mais experiência, mas o senhor acredita muita confiança na juventude.
É porque a força renovadora, ela sempre vem dos jovens. E nós temos que entender que o jovem de hoje, com tanta informação, ele é diferente do que era 20 anos atrás. Hoje um menino de 15, 16 anos, ele tem uma cidadania e uma capacidade de entender e compreender os processos públicos, os processos sociais, de uma forma muito mais clara e participativa. É um desperdício o Brasil não oferecer ferramentas para que esses jovens participem de uma forma mais ativa, mais efetiva. Isso não é um processo demagógico eleitoral, é um sentimento sincero. E quem conversa hoje com essa gurizada percebe o quanto eles têm capacidade de discernimento, de opinião e de contundência. São eles que vão mudar o Brasil e por isso nós deveríamos aumentar as portas para que essa mudança fosse mais rápida.
Está certo. Agora 4h18. Deputado, o Brasil vive um momento preocupante. Diante disso, qual a prioridade do partido do senhor, o PSD, para o momento?
Olha, 100% a nossa prioridade, e não é deixar de lado bandeiras importantes, que são fundamentais para uma sociedade como a educação e a saúde. Uhum. Agora, a grande prioridade do Brasil e dos catarinenses é segurança pública. Nós estamos num momento agora que ou o Estado domina a bandidagem, ou nós perdemos a guerra e ficaremos cada vez mais encastelados atrás de muros e presos dentro das nossas casas. A sociedade precisa reagir. Nós estamos em guerra e estamos tratando como se fosse algo normal. Isso não é normal, isso não é possível que ocorra. O Rio de Janeiro já tem 49 homicídios para cada 100 mil habitantes. Santa Catarina, que é o melhor do Brasil, tem 12. Okay. Mas o limite da ONU é 10. Então nós já passamos do limite e estamos tangenciando ações que sejam contundentes, duras, prioritárias, para tomarmos conta de novo da gestão da segurança pública. Para mim, Santa Catarina tem que tomar uma decisão. Ou ela vai conviver com a violência, ou ela vai reagir contra a violência. Não apenas o governo, a sociedade como um todo. Eu acredito que é o momento para nós fazermos uma grande mudança de paradigma, envolvermos a sociedade como um todo. Veja que nós temos, numa outra área, um estado diferente na questão sanitária. Somos o único estado no mundo que, dentro de um país, tem um perfil sanitário diferente. Nós exportamos carne suína para o mundo inteiro quando outros estados não conseguem.
Uhum.
Não passa do Paraná, e vocês têm, que são uma cidade limítrofe, uma perna de salame e uma forma de queijo sem que uma barreira sanitária faça a inspeção. Agora, as nossas fronteiras, todas elas, entram bandido armado com fuzil ou com metralhadora. Então, se o estado quiser ser diferente, ele tem que primeiro fechar as fronteiras no que diz respeito à segurança, ter uma política dura, diferenciada, e ser da sociedade uma prioridade, não só do governo. Todos nós juntos, é claro que isso para algumas outras áreas são comprometidas circunstancialmente e temporariamente, mas se não tiver segurança, não tem saúde, se não tiver segurança, não tem educação, porque o professor tem medo de dar aula, porque o médico tem medo de ir no posto de saúde. Nós temos que evitar que o crime organizado se estabeleça de forma definitiva no estado e que nos tire a nossa maior, nosso maior ponto de satisfação, que é a liberdade, a mobilidade e a dignidade.
O senhor já é pré-candidato ao governo de Santa Catarina. A segurança pública seria uma de suas principais bandeiras para a campanha de 2018?
Não é bandeira de campanha, é uma compreensão, como eu disse, do momento de decisão que vai passar a nossa sociedade.
Ok, ok.
É isso que eu vou buscar discutir com ela, fazermos todos uma compreensão que, se esse for o caminho, investimos massivamente em inteligência, trazemos tecnologia que nos permite controlar o fluxo de informações dos presídios, que hoje são o escritório do crime, que possamos dobrar o efetivo das polícias com políticas inteligentes, que possamos fazer um enfrentamento da sociedade, não tenha medo de bandido. Ao contrário, os bandidos que se mudem de estado, porque aqui nós teremos uma postura muito dura e muito firme. Esta não é uma das bandeiras, é a principal bandeira de todos aqueles que entendem que este é o momento de uma virada na postura desta guerra que está em curso de segurança pública no Brasil e começando também aqui em Santa Catarina.
Diante de tudo isso, percebemos a dedicação do senhor pelo estado catarinense e o que é que representa ser governador do estado para o senhor?
Representa, primeiro, o cumprimento de uma missão. Para quem ingressa na vida pública, a minha origem é empresarial, eu fui presidente da Federação das Associações Comerciais, trabalhei por muito tempo na iniciativa privada, acumulei um pouco de experiência no processo administrativo privado e, ao longo agora dos últimos 14 anos, exerço lá na Assembleia um mandato que é muito de ouvir as pessoas e me preparar conhecendo o estado, compreendendo que Santa Catarina precisa deslocar o eixo do seu desenvolvimento da BR-101 para o interior, porque tudo ocorre naturalmente no entorno dos portos da BR-101, dos grandes centros populacionais. Trazer competitividade para Porto União, para União da Vitória, para Chapecó, para Concórdia, para municípios 200 quilômetros distantes desse eixo, requer visão estratégica, requer, acima de tudo, a defesa de um modelo que é único, que é o nosso modelo, onde não temos grandes cidades, temos um interior muito forte e pessoas que produzem e que querem ter oportunidades. Ou se fazendo competitividade, isso você faz com desoneração fiscal, com política de infraestrutura diferenciada, que permite uma indústria, um empresário ter em Porto União ou em Joinville a mesma condição competitiva. Isso só ocorre quando os governos compreendem a importância que tem o modelo que nós prezamos tanto.
Deputado Gelson Merizio, conversando aqui para a CBN Tarde de Notícias, na opinião do senhor, como é, ou melhor, como é que o senhor descreveria o sistema político-eleitoral brasileiro hoje? Qual seria a palavra que o senhor utilizaria para falar da nossa política, deputado?
Uma tragédia. Esta é a verdadeira
sintonia,
porque nós temos mais de 30 partidos políticos, nós temos uma elite política que afeita mandatos, é quase que insubstituível, as condições competitivas para os jovens, para as mulheres, para as novas lideranças são absolutamente desproporcionais, e nessa troca de ciclo geracional que nós temos, onde faltam líderes, e você olha para o Congresso e você não vê líderes dispostos a carregar o ônus dessa liderança, você vê uma reforma, uma não reforma aprovada, um remendo que piorou, que já era ruim. Então, nós temos, como disse, uma tragédia do ponto de vista de legislação eleitoral e de momento, por consequência, político. Agora, para cada crise, o dia seguinte é um pouco melhor. E o que nós precisamos é que na eleição do ano que vem, o eleitor, com toda essa compreensão, essa informação, promova o ingresso de líderes que possam, no médio prazo, mudar radicalmente este modelo.
Agora, 4h25, deputado Gelson Merizio, quando é que o senhor estará aqui em Porto União, na região aqui catarinense, perto da gente, e trazendo as informações também para o município de Porto União, em especial visitando a nossa cidade, deputado?
Eu estive aí agora nos 100 anos de Porto União, também estive em Canoinhas, volto para aí no começo agora de novembro. O nosso estado, muito embora pareça pequeno, ele é comprido. Eu ontem estava lá em Águas Mornas, ontem à noite, hoje estou aqui em São Miguel, amanhã vou estar em Jaraguá do Sul e no domingo em Criciúma. Então, não é fácil cumprir esta missão que eu me propus, que é conhecer muito o estado. E no começo de novembro estarei aí presente, inclusive, se me permitirem, aí na rádio, para continuarmos essa importante conversa, esse importante diálogo com a sociedade de Porto União e também de União da Vitória, porque aí é praticamente uma sociedade só.
Já está convidado. Deputado Gelson Merizio, uma ótima tarde, um ótimo final de semana ao senhor. Agora 4h26, é claro, trazendo as informações e num próximo convite estará participando novamente aqui conosco. Uma ótima tarde, deputado, e obrigada pelas informações.
Obrigado, Vanessa, obrigado aos amigos de Porto União, de União da Vitória, de toda esta região tão importante para Santa Catarina e para o nosso país. Muito obrigado, uma boa tarde a todos.